temos uma foto lá, mas a minha mulher, a Leilani, está aqui. E temos nossos filhos, Peyton, Moisés, Kaleia, Kayana, Macaio e Ariela. Estamos todos aqui, graças a Deus. E nós temos uma equipa aqui em Palavra da Vida. Quantos de vocês já conhecem nosso acampamento, nosso espaço lá perto de Iceida? Já há alguns anos, já alguns de vocês, não é? O Ministério da Palavra da Vida tem 42 anos, quase 43 anos aqui em Portugal, graças a Deus. E estamos em 69 países à volta do mundo. Nós tivemos o privilégio já há 18 anos de servir com Palavra da Vida. Começamos aqui em 2004 ou 2007. Uma vida completamente diferente, com zero filhos. Então, voltamos para os Estados Unidos, para 10 anos de ministério lá na sede de Nova York, em Nova York, com missões para encorajar os jovens americanos a conhecer o que Deus já está a fazer à volta do mundo. Tivemos o privilégio de enviar muitos jovens através de igrejas locais. Mas Deus deu a oportunidade, foi vontade de Deus para voltar aqui em 2 anos atrás. Foi janeiro de 2017. Então já temos 2 anos aqui. Então queria pedir o Matias para dar um resumo. Temos mais uma foto lá. Um resumo brevemente do Ministério da Palavra da Vida hoje em dia aqui em Portugal.
Pronto, eu sou o Matias do Chile, acho que já estive aqui. E estive solteiro, agora estou casado com Luísa. Graças a Deus não temos nenhum filho, então sou grato a Deus por isso. Até agora não, mas vamos orar e ainda, mas 6 filhos é muito. Pá. O nosso ministério realmente é muito simples. Queremos fazer aqui na terra o que Jesus fez. Simplesmente discipular e evangelizar. E como Jesus fez, ele primeiro começou a conectar com pessoas, por isso nós temos o Google Play Plus, depois podemos falar especificamente, temos também informação lá atrás, mas praticamente vamos à escola e ensinamos como trabalhar em equipa. Ainda não podemos pregar o evangelho em algumas escolas, mas ensinamos coisas morais e também tentamos fazer algum contato com essas crianças, os jovens também. Temos diferentes ministérios para jovens, também alugueres. Nossa propriedade está totalmente aberta para igrejas, para comunidades que queiram passar um tempo lá com família ou como uma congregação, um retiro também. Também evangelizar, por isso temos acampamentos de verão, também da Páscoa, temos agora o de crianças. Então, para vocês que têm filhos e querem ficar uma semana livre de férias, enviem seus filhos para o nosso acampamento, nós vamos cuidar deles. Também temos o dia familiar, o dia que convidamos as igrejas a ir para o Palavra Vida, passar um dia juntos e também ter comunhão uns com os outros. Discipular, além de ter essas atividades especiais, nós também queremos treinar, discipular, formar jovens também que sejam capazes de ser uma influência positiva na sua igreja local. Por isso temos conferências como De Volta às Bases, simplesmente falamos sobre discipulado, o ministério que Jesus teve aqui, e encorajamos os jovens também a fazer isso. E também começamos com um programa novo com juventude, chama Clubes Bíblicos. Estamos a falar com pessoas e estamos a começar isso. Já estamos em Moscavide e também no norte de Portugal, e estamos a começar novamente a tentar evangelizar essa juventude que, vocês sabem, é tão difícil hoje em dia. Muitas vezes o jovem vir até a igreja, mas nós estamos a ir até os jovens e tentar também evangelizar e discipular. E finalmente, enviar. Depois de tudo isso, conectar, evangelizar, discipular, queremos enviar às nações ou enviar aqui também. Por isso estamos a enviar estagiários para diferentes comunidades, igrejas, mas também incentivamos aos alunos e às pessoas que trabalham conosco a estudar, a se capacitar, assim como o irmão Fernando acabou de falar sobre o seminário. Nós também queremos enviar jovens para se preparar, para ter a capacidade de ensinar, de pastorear também outros jovens, outros irmãos. E pronto, é isso um pouco o nosso ministério, como disse. Lá atrás temos mais informação e se vocês quiserem falar conosco, estamos aqui.
Então queremos cantar mais uma música, Salmos 95. Pode cantar conosco também.
Vem, cantemos ao Senhor, rocha da nossa salvação. Vem ao encontro do nosso Deus. Deus supremo e grande Rei, acima de todos está. Tudo foi obra das suas mãos. Ele é o nosso Deus, povo seu, ovelha da sua mão. Ele é o nosso bom pastor. Se ouvir sua voz, não endureças o coração. Confia nele e ele tudo fará.
Ok, vamos do início. Já conheces um pouco da música, vocês podem contar conosco.
Vem.
Vem, cantemos ao Senhor, rocha da nossa salvação. Vem ao encontro do nosso Deus. Deus supremo e grande Rei, acima de todos está. Tudo foi obra das suas mãos. Ele é o nosso Deus. Ovelha da sua mão, ele é nosso bom pastor. Se ouvir sua voz, não endureças o coração. Confia nele e ele tudo fará.
Nas profundezas,
nas profundezas de toda a terra e nas alturas tudo é teu. Nas profundezas de toda a terra e nas alturas tudo é teu. Nas profundezas de toda a terra e nas alturas tudo é teu. Nas profundezas de toda a terra e nas alturas tudo é teu. Ele é o nosso Deus, povo seu, ovelha da sua mão. Ele é nosso bom pastor. Se ouvir sua voz, não endureças o coração. Confia nele e ele tudo fará.
Obrigado, PV Worship. Nós temos o privilégio de servir aqui em Portugal e a nossa equipa temos à volta de 7 casais e algumas solteiras e 14 estagiários. Uma das coisas que falamos é mobilização. Nós queremos ver jovens treinados e prontos para servir a igreja local, não só aqui em Portugal, mas onde que for, o Deus vai usar estes jovens adultos. Nós temos jovens adultos estagiados de Portugal, Estados Unidos, Canadá, do Chile e do Brasil. Acho que estes 5 países, mas eu com minha esposa e nossa equipa, nós estamos prontos para as pessoas que vêm do Senhor. Então não importa com Jesus ou nação, mas mais que importa é que Deus tem prioridade, tem também
visão e planos para o mundo inteiro. Não é? Amém? Então, muito obrigado pelas orações. Eu queria dizer também para o pastor Rui Sabino, muito obrigado pelo convite. Eu falei com ele, não sei se foi de propósito que ele não está aqui. Mas pronto. Nossa, brincar. Mas é muito bom também o pastor Rui de ver como nós podemos compartilhar nossa equipa junto com vocês na Alta Cristã. Então, muito obrigado pelo privilégio de fazer esta parceria juntos, porque nós estamos aqui para servir a igreja local. Nossa equipa estamos em 9 igrejas diferentes. Além de fazer o ministério, temos também a igreja local aqui. Eu e com a minha família, nós vemos de uma igreja dos Estados Unidos, mas queremos também ter uma igreja aqui para servir o Senhor. Então, muito obrigado pelas orações. Se vocês têm espaço na sua casa para, não sei se o frigorífico, chama-se assim, frigorífico, para pôr mais uma foto, podes pôr, nossa foto está lá atrás, e também informação da palavra de vida para orar. Se faz favor, orar, para que nós podemos ter sabedoria com as parcerias que nós temos com as igrejas locais. E já amanhã, em Évora, com a oportunidade de falar de Jesus, vamos cantar. Terça-feira à noite vamos ter um concerto da PV Worship para ver como Deus pode usar outra vez a música e a pregação do Evangelho alcançar pessoas, mesmo em Évora. Então, muito obrigado. Vamos abrir nossas Bíblias para Marcos 1. Eu já vou dizer, só vou dizer uma vez, mas por favor, paciência com o meu português. Eu estou a tentar. O pastor falou comigo: o que tu achas de pregar na igreja? Podes falar em português. Olha, eu estou a pregar em português, mas eu não estou a dizer que é perfeito. Meus filhos, aliás, falam melhor do que eu já. Eles estão na escola pública em Santo Isidoro. Então, é um privilégio estar aqui. Vamos começar com uma palavra de oração. Oramos. Nosso Deus, Senhor, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui hoje de manhã com os irmãos. Queremos pedir sua sabedoria, sua ajuda para nós aprender e fazer sua vontade através de sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos começar com o versículo 35. Versículo 35. Então, nós sabemos que aqui em Marcos, especialmente no primeiro capítulo, este é o início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Ele já começou a chamar os discípulos e ele vai nos mostrar uma coisa aqui nestes versículos que eu estou a aprender. Eu já falei que nós chegamos aqui 2 anos atrás e se eu posso ser honesto com vocês, uma mudança da cultura, novamente, para Portugal, não é fácil. Uma mudança com 6 filhos, já é outra coisa. Mas também uma mudança do ministério, ou seja, estamos com a Palavra da Vida, Word of Life, mas uma equipa nova em Portugal para nós. Aliás, a maioria já conhecemos. Mas é uma coisa é ser missionário, é outra coisa ser diretor. Então, ao longo destes 2 anos tem sido um desafio muito grande e uma maneira de Deus a trabalhar na humildade em minha vida, posso dizer assim. E uma das coisas que eu tenho aprendido, eu estou a aprender mesmo hoje, é que eu tenho que ter a prioridade de oração. E vamos falar esta manhã de uma prioridade de oração. Então aqui Jesus está no início do ministério e aqui em versículo 35, posso ter um voluntário, se faz favor, a ler versículo 35 a 39. Alguém?
tendo o que era. Todos que buscam, vem-nos de vamos a outros lugares, há coisas que eu prego também ali, para isso é que eu vim. Então foi toda a Galileia, para que
então, são três coisas simples esta manhã que nós queremos ver acerca da prioridade da oração. Jesus está a mostrar uma coisa muito importante. E se Jesus está a usar esta prioridade da oração, nós também precisamos, não é? Mas a primeira coisa, muito interessante, Jesus está no meio de um ministério muito grande, onde há pessoas para curar, há pessoas para discipular, há pessoas para estar com eles. Mas versículo 35 diz, tendo-se levantado alta madrugada, não sei exatamente a hora desta hora, mas alta madrugada para vocês pode significar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6, para alguns de vocês 9 já é alta madrugada, não é? Especialmente a maioria das vezes, os jovens adultos, não é? 9 já é muito, muito de madrugada, mas pronto. Jesus mostrou uma coisa interessante. E a primeira coisa que nós podemos ver é que ele tinha um plano de oração. A prioridade que Jesus mostrou para nós, ele tem um plano para oração. O plano era que ele vai levantar de manhã, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então o plano que Jesus, o Filho de Deus, estava na terra para fazer a vontade do Senhor, não foi? Ele tinha tempo para focar no Senhor. Ele tinha um plano para oração. Ele levantou-se e foi intencionalmente para um lugar deserto e ali orava. Então, uma das perguntas para mim e para nós hoje de manhã é, nós temos intencionalidade com oração? Porque Deus, outra vez de Jesus, tinha um plano. E nós também temos que ter um plano. Quantos de vocês têm filhos? Tem filhos. Em casa. Ok? Então, se tens filhos em casa, este já é um desafio. Porque só há alguns momentos durante o dia que há a possibilidade de ter silêncio. Não é? E até à noite, aliás, ontem à noite foi muito interessante. É sempre assim. Quando nós temos, por mim, a pregar na nossa igreja, de manhã, pela primeira vez, dá alguns nervos, posso dizer assim. Então, mas é sempre assim. Ontem à noite tivemos uma experiência boa com a Ariela. Ela tem um tosse. Então, e também, com 6, é sempre um filho na cama. Temos um, vai levantar-se para a cama delas, e a outra, e depois há uma viagem frequente em nossa casa durante a noite. Mas é complicado. Aliás, não só com filhos, mas com às vezes nossos calendários estão tão cheios que não é só que nós não temos silêncio, nós não temos tempo para oração. Mas Jesus está a mostrar aqui, além dos ministérios, das oportunidades, que ele tinha um plano para oração. Então, pergunta, temos um plano para oração? Temos que ter um sítio para orar e um tempo intencional, um plano para oração. Então, primeiro, um plano para oração. E eu vejo aqui, alta madrugada, saiu para um lugar deserto. Segundo, é um sítio para oração. Um plano para oração e um sítio para oração. Este sítio é complicado hoje em dia, especialmente com crianças, mas temos que ter para nós, às vezes, se nós vamos ter um tempo, um sítio para oração em silêncio, é de manhã. é de madrugada, de manhã. 5:30, 6 horas, a levantar mais cedo para ter um foco, um plano e um sítio para oração. Mas nós temos que ter isso, um plano e um sítio. Eu achei interessante que nestes versículos, Jesus, através, ou além de distrações da vida normal, de distrações, às vezes, do ministério, e às vezes nós podemos ter distrações da nossa vida, da família. Há sempre coisas, mas Jesus mostrou, ele saiu, foi para um sítio deserto e ali orava. Então, temos um plano? Número um. Número dois, temos um sítio para oração, porque senão temos que pensar nisso. Temos que pedir a sabedoria do Senhor para ter um plano e um sítio para oração. E versículos 36 a 38, uma das coisas lá em o fim do versículo 37, diz-se o seguinte: todos te buscam. Jesus começou o ministério, as pessoas estiveram a chegar a pé dele, a muito perto dele. Então as pessoas na cidade estiveram a chegar, mas Jesus, mesmo nesta hora, eu não sei de vocês, mas às vezes no ministério, se pessoas vêm, opa, vamos, e ficamos, e fazemos mais ministério, fazemos mais para o Senhor. Mas Jesus tinha um plano e um sítio. E além das distrações, ele saiu. Por quê? Porque a terceira coisa que nós temos que lembrar e que nós temos que aprender, ele tinha uma perspectiva diferente de oração. Porque eu vejo aqui com Jesus, ele estava no mundo para fazer a vontade de Deus, não para só fazer coisas para Deus. Ele estava para fazer a vontade de Deus. E aqui ele tinha uma perspectiva. Todos que buscam, além de ter todos a buscar o Senhor, ele saiu. Por quê? Porque Jesus valorizou oração quando tinha pessoas e tarefas para tratar. Eu vou ler outra vez. Jesus valorizou oração quando tinha pessoas e tarefas para tratar. Então nós, além de ter tarefas, coisas para fazer, há muitas tarefas. Há muitas coisas que nós temos que fazer ou achamos que temos que fazer. E há muitas pessoas, vizinhos, família, irmãos em Cristo, há muitas pessoas em nossa volta que nós temos que, ou queremos, hoje em dia é mais fácil a fazer isto. Ah, onde está o meu telemóvel? Pronto. A fazer mensagens. Então, há muitas pessoas para conectar. Há muitas coisas para pôr nas redes sociais. Há muitas mensagens para mandar. Mas Jesus, além de ter estas pessoas em sua frente, ele saiu. Porquê? Porque ele tinha uma perspectiva de oração. Oração vai nos preparar para a vontade de Deus. Então, eu quero ver que nós vamos para Marcos, para acabar. Vamos para Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Eu preciso de algum voluntário mais de versículos 32 a 38. Marcos, capítulo 14, 32 a 38. Então, em Marcos 1, nós estivemos no princípio do ministério de Jesus. Mas aqui em Marcos 14, já estamos mais perto do fim do ministério e a vida do Senhor. Mas nós podemos ver uma coisa, que Jesus, no primeiro parte do ministério, e aqui Jesus, no fim do ministério, estava a fazer a mesma coisa. A prioridade da oração. Ele tinha um plano e um sítio, uma perspectiva diferente. Eu acho que no início, porque ele tinha um plano, no início do ministério, para sair, orar, focar-se no vontade do Senhor, estar com o Senhor, levar as coisas para o Senhor. No fim, em Marcos 14, este versículo, no jardim de Gassémane, chama-se assim, Gassémane, não foi fácil, pois não? Por Jesus foi difícil. E ele está a lutar aqui, como às vezes nós lutamos. Quais de vocês, às vezes, têm coisas em suas vidas que é muito difícil para passar? Sou dois? Ok. Que bom. Vocês não são muito honestos hoje de manhã. Uau! Não, nós temos coisas difíceis. Mas às vezes o problema que nós temos é durante os tempos difíceis temos mais dificuldade porque nós não estamos a orar. Nos tempos que são um pouco mais agradáveis, nós não temos um plano nem um sítio. Mas Jesus mostrou um plano e um sítio e uma perspectiva diferente. Além das coisas boas, das coisas difíceis, é oração. E eu vou focar-me no Senhor. Eu vou sair, eu vou ter um plano e um sítio, uma perspectiva. Para fazer o quê? Eu acho que este versículo é uma coisa muito chave do Senhor. É como nós podemos também ter uma perspectiva assim. E é em versículo 36. E dizia: Abba Pai, tudo te é possível. Qual era o pedido que Jesus fez para o Senhor? Antes disso? Sim, faz favor. Ou seja, eu sei que à minha frente há uma coisa muito difícil. Que tu queres que eu morra, mas se é possível, passa isso da minha frente. Ok? Eu acho que às vezes em nossas vidas nós temos coisas assim. Oh Deus, nós temos esta coisa em nossa frente e nós não queremos fazer. Então, se é possível, faz favor, tirar esta oportunidade da minha frente, esta prova ou esta coisa. Mas Jesus, além de estar num tempo difícil, porque ele tinha um plano e um sítio, uma perspectiva diferente, podia dizer: Abba Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, Jesus tinha uma perspectiva diferente. Porque Jesus podia dizer para o Senhor, o Pai, Deus, não é minha vontade, é sua. Então, posso perguntar uma coisa? Hoje de manhã, temos esta perspectiva? Levantamos hoje de manhã a pensar, Deus, eu quero fazer sua vontade. Eu tenho muita coisa, e eu tenho muita coisa que eu quero fazer hoje. Mas eu quero só fazer as coisas que tu queres para a minha vida. Eu acho que às vezes, para nós, é uma das dificuldades que nós temos é nós não temos plano, nem sítio, nem perspectiva de oração. O que significa que nós não temos muito relacionamento com o Senhor. E quando nós não temos muito relacionamento com o Senhor, é muito difícil e eu acho quase impossível de saber a vontade do Senhor. Às vezes nós temos mais interesse nas notícias do mundo, pode ser. Eu gosto de ouvir as notícias do meu país. Quantos de vocês gostam de ver as notícias do seu país? Okay? Eu gosto, eu posso ser muito sincero com vocês, eu gosto de esporte dos Estados Unidos. Eu quero, como bom americano aqui no país de Portugal, dizer que eu adoro futebol. Mas eu adoro futebol americano. É um jogo diferente. Meus filhos já gostam de futebol. Mas pronto, beisebol, basquete, e agora estamos no fim de época do basquete, então é quem vai estar nos playoffs e tudo isso. Não. Mas há muitas coisas, além de televisão, internet, há muitas coisas que nós podemos fazer com o nosso tempo. Mas uma das coisas que eu estou a aprender em minha vida, além dos tempos difíceis, mas é dia a dia ter um plano e um sítio que vai nos levar a uma perspectiva diferente da vida. Vai nos deixar a ter esta perspectiva de Deus, eu quero fazer hoje tua vontade e não minha. Eu quero levar seu nome como prioridade da minha vida. No meio de um tempo muito difícil, Jesus chorou por vontade de Deus. Então, eu simplesmente, eu não sei o que Deus está a fazer em sua vida, eu não sei o que tu estás a passar em sua vida, com sua família, com o trabalho, com a escola, com qualquer coisa. Mas eu sei que Deus quer um relacionamento pessoal contigo. E uma das maneiras que nós podemos fazer a vontade do Senhor e ter esta perspectiva de Deus, eu quero fazer a sua vontade, é oração. É um plano e um sítio, como Jesus fez, que vai nos levar a uma perspectiva diferente. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo este exemplo de Jesus, através de Marcos. Este exemplo que tomaste muito tempo específico para orar, para estar num relacionamento com o Pai. E que Deus, que hoje que nós podemos também pensar em nossas vidas e ter mais prioridade de oração. Porque, Senhor, há muitas coisas para fazer nesta vida, mas nós queremos fazer Sua vontade. Nós queremos levantar Seu nome, exaltado aqui em Portugal, para Sua honra e Sua glória. Ajuda-nos para fazer Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.